7 horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou América Mello e você acompanha agora as principais notícias do dia. Minha Casa Minha Vida pode mudar para permitir que beneficiário escolha o tipo de residência e local onde construir o imóvel. Manifestações no Rio e em São Paulo marcaram o Dia Mundial contra a AIDS. Em São Paulo, 9 pessoas morrem pisoteadas em baile funk. Ministério da Mulher propõe um dia sem internet para aproximar as pessoas. Palmeiras demite Mano Menezes após derrota para o Flamengo. Nos acompanhe no aplicativo Rádios EBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2019.
Repórter Nacional.
O programa Minha Casa Minha Vida pode ter mudanças para dar preferência a cidades com até 50 mil moradores e o tipo de moradia será definido pelo beneficiário. Os estudos para reformular o programa estão sendo feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e devem ser apresentados ao presidente Jair Bolsonaro ainda este mês.
O governo federal trabalha na reformulação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O novo modelo será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro neste mês de dezembro, para então ser definida a data do lançamento. Em entrevista exclusiva para os veículos da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que, com a reformulação do programa, o governo espera priorizar os municípios com até 50 mil habitantes. Ao contrário do que é hoje, quando os beneficiários recebem a casa pronta de alguma construtora, no novo modelo será entregue um voucher ao interessado para que ele defina tanto o engenheiro, que pode fazer a casa dele, como a própria arquitetura do imóvel, como explicou o ministro Canuto.
Que aquele que vai receber a unidade habitacional, ele possa participar da construção, possa escolher onde essa casa vai ser feita e também até o projeto da casa. Muitas vezes uma família, ela precisa usar o recurso e fazer uma casa mais simples, maior. A outra pode fazer uma casa com cômodos menores, com uma qualidade de acabamento maior. Então a gente quer deixar isso a critério do beneficiário.
O ministro informou ainda que o valor do voucher vai depender dos preços praticados pelo mercado imobiliário no local que será construída a nova residência, mas o governo trabalha com um valor médio de R$ 60 mil por beneficiário em 3 tipos de voucher. O de aquisição, para comprar o imóvel já pronto, o de construção, para começar a casa do zero, e o de reforma, para melhorar ou ampliar a casa já existente. A ideia é que os vouchers sejam oferecidos para famílias com renda mensal de até R$ 1.200. As famílias que recebem entre R$ 1.200 e R$ 5.000 mensais entram no programa de financiamento do novo Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro Gustavo Canuto, o governo está desenhando o programa para oferecer juros abaixo dos que são praticados atualmente.
Hoje, no faixa 1,5 mais baixinho, é 5%. Então a gente quer baixar isso daí. Então a gente quer baixar para 4,5 ou 4, para ficar mais competitivo. E é assim nas outras faixas também. Mas sempre ele vai pagar menos. A conta final para o mutuário vai ser menor do que hoje. Essa é a premissa básica.
O novo Minha Casa Minha Vida, que ainda não teve o nome divulgado, tem a expectativa de construir 400 mil unidades no próximo ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2019, foram entregues 245 mil residências pelo modelo atual, sendo que 233 mil seguem em construção. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu alguns compromissos no Rio de Janeiro. Um deles foi na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou neste sábado da formatura dos aspirantes a oficiais do Exército. A cerimônia foi realizada na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. Cerca de 400 cadetes receberam a espada de oficial do Exército após 4 anos de estudos na AMAN, local onde o próprio Bolsonaro estudou durante sua carreira como militar. Os aspirantes que mais se destacaram durante o curso também receberam a medalha Marechal Hermes. Em seu pronunciamento, o presidente destacou a bravura e persistência dos recém-formados.
As dificuldades das manobras, noites sem dormir, fome e sacrifício. Isso prova que para cada um de vocês não existe obstáculo intransponível. Vocês podem, vocês vencerão, vocês levarão o que aprenderam na academia. Valores, família, patriotismo, consideração, gratidão para os quatro cantos do nosso querido Brasil. Vocês são o sangue novo da nossa pátria.
Além dos brasileiros, também se formaram 11 cadetes de nações amigas, como Angola, Namíbia e Paraguai, o que ensejou uma fala do presidente sobre a democracia no mundo.
Nós não descansaremos enquanto todos os países irmãos não respirarem democracia e liberdade.
O ministro da Defesa, Fernando de Azevedo, e o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, também participaram da cerimônia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
O Dia Mundial contra a AIDS foi lembrado nesse domingo no Rio de Janeiro com a realização de ato pelo fortalecimento das ações para enfrentar a doença em todo o país.
A ONG Grupo pela Vida realizou um ato neste domingo nos Arcos da Lapa, região central do Rio de Janeiro, para marcar o Dia Mundial contra a Doença. O grupo reuniu ativistas e pacientes para pedir o fortalecimento da política de saúde do HIV-AIDS no país. Um grafite foi realizado no local com o símbolo da luta, a fita vermelha. Maria Eduarda Aguiar, presidente do Pela Vida, avalia que quando o grupo foi criado há 30 anos, a grande luta era pelo avanço das medicações e contra o estigma dos pacientes, e que hoje a luta é contra retrocessos.
Só em 2019 a gente teve a extinção do departamento de AIDS, foi feita uma junção de vários tipos de infecções sexualmente transmissíveis num departamento só, isso enfraqueceu a política de HIV e AIDS.
O aposentado e ativista do grupo Pela Vida, Francisco Adalberto, de Minas Gerais, que vive com o HIV há 38 anos, afirma que é preciso reforçar a adesão ao tratamento e esclarecer os jovens nas escolas.
As questões de divulgações dentro de escolas, porque acha que está falando sobre AIDS, banalizando, dando ênfase à promiscuidade. Eu acho que um jovem bem informado, ele é um agente de prevenção. O Brasil era considerado líder de prevenção. Hoje nós somos meros coadjuvantes.
Dados apresentados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde apontam que o país tem cerca de 900 mil casos de AIDS. Somente no ano passado foram notificados mais de 43 mil novos casos da doença. Os números apontam ainda que 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem. O Ministério da Saúde lançou a campanha Se a Dúvida Acaba, a Vida Continua, para reforçar a necessidade da população fazer a testagem para a doença. A rede pública de saúde de todo o Brasil oferece a testagem sem qualquer custo. Existe também a opção dos testes rápidos quando os resultados saem em 30 minutos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Em São Paulo, centenas de pessoas participaram de uma caminhada no centro da cidade que partiu da Rua Augusta até a Avenida Paulista. O objetivo foi dar visibilidade à luta das pessoas que vivem com HIV e têm direito ao tratamento. Os manifestantes alertaram para a necessidade de continuar a prevenção ao vírus da AIDS e também contra o avanço das doenças sexualmente transmissíveis. Os baixos índices de vacinação contra o sarampo no Rio de Janeiro preocupam o Ministério da Saúde. No final de semana, o ministro Luiz Henrique Mandetta participou do Dia D contra a doença no estado.
Sábado foi realizado mais um Dia D de vacinação contra a doença, agora com foco nos jovens, com 20 a 29 anos. De acordo com o ministro, o Rio de Janeiro foi um dos estados onde o índice de vacinação caiu nos últimos anos.
Como a Dutra está aqui, o trânsito de caminhões, o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias é muito intenso entre Rio e São Paulo, são os dois nossos maiores polos. Então o Rio de Janeiro precisa se proteger muito com vacina para não acontecer aqui um surto epidêmico como São Paulo.
As declarações de Mandetta foram dadas após uma visitação a dois hospitais de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cidade que já registrou 24 casos de sarampo, todos controlados com bloqueio. Em uma dessas unidades, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, o Ministério fez a entrega de 350 aparelhos auditivos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Na comparação com o ano passado, as vendas por meio eletrônico cresceram 30% durante o período da Black Friday no Brasil em 2019. O faturamento superou 3 bilhões e 700 milhões de reais.
As vendas pela internet nos dias 28 e 29 de novembro, quinta e sexta-feira da Black Friday, registraram um total de R$3,780 bilhões. O valor é 30% superior ao mesmo período do ano passado, segundo um levantamento feito pela Compre e Confie, empresa de inteligência de mercado voltada para o comércio eletrônico. Segundo a pesquisa, em 48 horas de promoções, foram registrados no varejo online cerca de 35 pedidos por segundo. Nos momentos de pico, esse número chegou a 75 pedidos de compra por segundo. Ao todo, foram mais de 6 milhões e 110 mil pedidos de compra pela internet nesses dois dias. As categorias com maior volume de compras foram, pela ordem, moda e acessórios, entretenimento, beleza, perfumaria e saúde e eletrodomésticos. Ainda segundo a empresa Compre e Confie, o valor médio das compras ficou em R$ 634,00, preço cerca de 2% superior ao ticket médio da Black Friday de 2018. O maior volume de compras, como era de se esperar, foi na região sudeste, com 65% do total movimentado no comércio eletrônico durante a Black Friday, seguido pelo sul, com 14%, nordeste, com 13%, centro-oeste, com 5% do total das vendas e, por último, a região norte, com 1,9% do movimento total do comércio eletrônico durante a Black Friday. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O desafio está lançado: ficar longe por um dia do computador, do celular e de tudo que tem acesso à internet. A proposta é do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. O objetivo é fazer com que as pessoas se aproximem mais.
Já pensou em ficar um dia inteiro desconectado, sem internet?
Hoje não, porque tudo eu preciso de internet.
Acho que não.
Por quê?
É porque hoje em dia tudo você depende da internet, praticamente.
Eu acho que eu sou totalmente dependente de ter internet.
Ah, não, porque a gente não resolve mais nada sem a internet. É muito bom a internet.
Pois é, mas essa é a proposta de uma campanha lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma espécie de detox digital no próximo domingo, dia 8. A ideia é fazer com que as pessoas se olhem mais nos olhos, conversem pessoalmente, ou seja, troquem o virtual pelo real, como explica o coordenador dessa área de influência digital do Ministério, Daniel Celestino.
Muitas vezes as pessoas têm trocado a vida real pela vida virtual, até pelas facilidades, né? Assim, na vida virtual, os likes, as curtidas, as facilidades, até a ansiedade de ter tudo à mão, né? Então, assim, se perdeu muito o conceito que se tinha, né, de estar em família, de olhar no olho, de conversar, sentar à mesa, sem estar olhando para telas, né, estar olhando no olho das pessoas ao seu redor. Isso se perdeu um pouco. Então, é essa temática que a gente veio a discutir.
E você, conseguiria ficar 24 horas sem internet? A gente sabe que o desafio vai ser difícil para muita gente, como a designer gráfica Isabela Rodrigues, que depende da internet por causa do trabalho, mas que nas horas de lazer também não consegue ficar longe dos aplicativos.
Eu só consigo ficar sem se eu tiver assim, numa praia, com alguma distração muito grande, e se realmente não funcionar a internet, porque se eu estiver numa praia, numa cachoeira, e funcionar a internet, eu vou usar e vou postar.
E que tal dar uma chance e tentar?
É bem difícil ficar um dia sem celular, mas a gente pode tentar.
Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Senado pode aprovar amanhã projeto de lei que proíbe que órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos similares sacrifiquem cães, gatos e aves para fins de controle populacional. A proposta estabelece as regras para que esse controle seja feito. Entre elas, a castração dos animais onde haja superpopulação, que deve ser feita por veterinário. Está prevista também a eutanásia no caso de doença incurável, que traga risco para outros animais ou humanos. De acordo com o projeto, os animais poderão ser recolhidos por entidades de proteção para doação. 9 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após serem pisoteadas em um baile funk na madrugada desse domingo na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Tenente Coronel Emerson Macera, porta-voz da PM, em entrevista coletiva, explicou que policiais usaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo em reação ao ataque inicial de bandidos que atiraram contra as viaturas e seguiram em direção ao local onde ocorria o pancadão. A polícia informou que cerca de 5 mil pessoas participavam do baile. Segundo Macera, tudo começou quando uma moto com dois indivíduos em atitude suspeita passou por um ponto de estacionamento de patrulhas da Rotan, que realizavam a Operação Pancadão na região. Segundo ele, os policiais estavam ali para garantir a segurança das pessoas. Mas, ao serem abordados, os suspeitos não pararam e começaram a disparar contra os policiais. O tenente-coronel informou ainda que os criminosos utilizaram as pessoas que estavam no baile como uma espécie de escudo humano para impedir a perseguição policial. Os agentes perseguiram os bandidos até o baile funk quando ocorreu o tumulto. Na tentativa de abordagem, esses ocupantes da moto fugiram e dispararam contra os policiais. E ontem à noite, moradores foram às ruas da comunidade protestar. A manifestação reuniu parentes e amigos das 9 pessoas que morreram pisoteadas durante o baile funk. O grupo carregou cartazes e gritaram justiça. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, do total de pessoas feridas no tumulto, apenas uma mulher permanece internada. Outras 11 pessoas foram atendidas em hospitais da cidade e liberadas. Agora em Brasília são 7:16. Você vai ouvir ainda hoje. Custo da energia terá bandeira amarela em dezembro. Mano Menezes e Alexandre Matos são demitidos do Palmeiras.
Repórter Nacional.
A ópera O Guarani, do maestro Carlos Gomes, é o tema do História Hoje.
2 de dezembro de 1870. Estreia no Brasil a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. O evento foi em homenagem aos 45 anos de Dom Pedro II, no Teatro Lírico Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi com o maestro Antônio Carlos Gomes que a arte brasileira conseguiu cruzar o Atlântico para se apresentar por toda a Europa. Tanto que a ópera O Guarani estreou na Itália, no Teatro Scala de Milão, em março do mesmo ano, com enorme sucesso. Na ocasião, o compositor, com apenas 34 anos, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa. A ópera se baseia no romance O Guarani, escrito por José de Alencar. Tem 4 atos e o maior destaque é a abertura, que é muito interpretada, além de muito conhecida por ser o tema da Voz do Brasil, desde a estreia do programa em 1935. A trama gira em torno de Cecília, filha do fidalgo Dom Antônio, que é disputada pelo aventureiro espanhol Gonzales e pelo nobre português Dom Álvaro. E tem sempre por perto o índio Peri, que a salva dos assédios e dos perigos. Depois, Peri confessa seu amor a Cecília. Já quase no fim, o pai de Ceci abençoa a união dos dois. O espetáculo termina com uma grande explosão e destruição total. Apenas Peri e Ceci conseguem se salvar e passam a ser uma espécie de Adão e Eva do novo mundo. Carlos Gomes nasceu em 11 de julho de 1836, em Campinas, São Paulo. Aos 10 anos, com auxílio do pai, que era regente da banda da cidade, aprendeu a tocar diversos instrumentos. Em 1860, com 24 anos, Carlos Gomes mudou-se para o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para iniciar os estudos no conservatório da cidade. No Rio, conhece Dom Pedro II, que fica encantado com o talento de Carlos Gomes. O imperador torna-se mecenas do maestro e o envia a Milão, na Itália, para se aprimorar na música. Lá, ele se casa com a colega do Conservatório de Milão, a italiana Adelina Conteperi, no ano de 1871. Embora a união tenha sido conturbada, tiveram 5 filhos. 3 morreram prematuramente. Deprimido pela morte do filho Mário, de apenas 5 anos, Carlos Gomes se separa da mulher em 1885. Doente e endividado, fica viciado em ópio. Volta a morar em 1896 no Brasil e apenas 3 meses após sua chegada, morre em Belém do Pará no dia 16 de setembro do mesmo ano, aos 60 anos de idade. O Guarani é a única ópera latino-americana que, até hoje, se mantém em cartaz nos teatros do primeiro mundo. História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Agora em Brasília são 7h20. Vamos a Paris, as informações, direto da Rádio França Internacional com Adriana Brandão. Bom dia para você, Adriana.
Bom dia para você, América, e para todos os ouvintes do Repórter Nacional. América, aqui em Paris agora, 11h20 de uma manhã de sol, mais fria, 4 graus nesse momento aqui em Paris. E a América começa nesta segunda-feira em Madrid a 25ª Conferência da ONU sobre o Clima. Os desafios para conter as graves mudanças climáticas são imensos, mas ONGs e especialistas temem que os países participantes dessa COP25 não adotem as ações imediatas e radicais necessárias contra o aquecimento global. A palavra de ordem das duas semanas de reuniões é tempo de agir. Não podemos deixar para mais tarde a ação climática, assegurou a ministra do Meio Ambiente espanhola, Teresa Ribeira. A Espanha organizou a COP25 em apenas um mês, mas o Chile, que desistiu de sediar o evento devido ao movimento de contestação social que abala o país, continua responsável pela presidência da conferência. Um dos pontos mais importantes em debate na COP25 é a contabilidade do que cada país emite de gases poluentes e remove da atmosfera, operação que faz parte do chamado mercado de carbono. O Brasil é um dos países que tem defendido uma fórmula de cálculo que tende a ser um problema para atingir os objetivos do Acordo de Paris para manter a temperatura global abaixo de 2 graus, criticam ONGs. E novas tempestades e inundações deixam 5 mortos no sul da França, uma semana após a morte de 6 pessoas em enchentes. A famosa região da Côte d'Azur, no litoral mediterrâneo francês, voltou a ser atingida por fortes chuvas nesse domingo. As novas vítimas são 2 homens levados pelas enchentes e 3 integrantes de uma equipe de resgate que morreram em um acidente de helicóptero. Na manhã desta segunda-feira, as águas começam a baixar e o alerta máximo na região foi suspenso, mas creches e escolas de várias cidades permanecem fechadas. Já o tráfego ferroviário e em algumas rodovias interrompido no domingo foi completamente restabelecido nesta manhã. 150 cidades em 2 departamentos da região foram declaradas em estado de catástrofe natural. E a China adota sanções contra os Estados Unidos em represália à lei americana de apoio aos manifestantes pró-democracia em Hong Kong. A partir desta segunda-feira, estão suspensas as escalas de navios militares americanos no território semi-autônomo chinês. Várias ONGs americanas, principalmente de direitos humanos, serão sancionadas por terem tido, segundo Pequim, um comportamento inapropriado em Hong Kong. A China considera a lei americana promulgada na semana passada pelo presidente Trump uma ingerência em seus assuntos internos. O texto ameaça suspender o status econômico especial concedido por Washington à ex-colônia britânica se os direitos dos manifestantes não forem respeitados. O movimento de contestação no território, que já dura 6 meses, viveu neste domingo mais um dia de manifestações e confrontos entre a polícia e ativistas pró-democracia. Esses foram os destaques aqui de Paris. Adriana Brandão, ao vivo da Rádio França Internacional, para o Repórter Nacional. Um bom dia a todos.
Obrigada, Adriana, para você também. Dezembro começa com o consumidor ainda pagando mais pela energia elétrica. A bandeira tarifária da vez é a amarela. Saiba como vai ficar a conta de energia no apagar das luzes de 2019.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que a bandeira tarifária para o mês de dezembro será a amarela. As contas de luz terão um acréscimo de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. Em novembro, a agência tarifou a conta de luz com bandeira vermelha no patamar 1, onde há um acréscimo de R$ 4,00. A diminuição na cobrança da taxa, segundo a ANEEL, ocorreu devido à previsão meteorológica de aumento das chuvas nas regiões das principais bacias hidrográficas do país.
Ainda de acordo com a agência, os patamares dos afluentes dos principais reservatórios estão com um aumento gradativo no volume de águas, o que impacta na produção de energia elétrica e permite a cobrança da bandeira tarifária. Criada pela ANEEL, o sistema sinaliza o custo real da energia gerada e o controle por parte dos consumidores do uso da eletricidade. O cálculo da cobrança leva em conta o risco hidrológico e o preço da produção de energia. As cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Faria.
Campeonato Brasileiro derruba mais um técnico. Palmeiras anunciou na noite desse domingo a demissão do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Matos. O treinador permaneceu no cargo por 3 meses e Matos encerra um ciclo de quase 5 anos na equipe. As duas baixas ocorreram após a derrota por 3-1 para o já campeão Flamengo em pleno Allianz Parque. Arrascaeta e Gabriel duas vezes marcaram os gols do time carioca. E o volante Matheus Fernandes descontou para o time paulista. Esta foi a terceira derrota consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conquistou mais um título brasileiro nesse domingo. Desta vez, a equipe da Gávea levantou o troféu de campeão brasileiro sub-20 ao derrotar a equipe do Palmeiras por 3-0 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Derrotado na partida de ida por 1-0 no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Flamengo precisava vencer com a diferença de um gol para levar para a disputa de pênaltis. Os 3-0 premiou a melhor equipe em campo. No Rio de Janeiro, um grupo de apaixonados por carros antigos doam 30 toneladas de alimentos à ONG Ação da Cidadania, responsável pela campanha Natal Sem Fome.
A campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, recebeu nesse domingo reforço nas doações a bordo de veículos possantes. Dezenas de carros antigos do século passado, do coletivo Saudopistas, fizeram um pit stop no galpão da ONG, na região portuária do Rio, para doar alimentos não perecíveis à campanha. Criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, após 10 anos suspensa, a Natal Sem Fome foi retomada há 3 anos em razão da crise econômica e a ameaça de inclusão do país de volta ao mapa da fome da ONU. O presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho, Daniel de Souza, comemorou a iniciativa que partiu do próprio grupo. A arrecadação estimada foi de 30 toneladas de alimento.
A campanha do Natal Sem Fome sempre teve um pouco essa marca da criatividade. Cada um contribui da forma que for possível, como quiser, e eles se reuniram, fizeram essa arrecadação, e é um pouco assim, as pessoas se perguntam, mas o que tem carro antigo a ver com fome? Na verdade, assim, eu acho que a fome tem a ver com todo mundo, né? Se tem alguém passando fome, é um problema de todos nós.
A meta da campanha é alcançar 1.000 toneladas em doações, além da sede da Ação da Cidadania no Rio de Janeiro e os comitês da ONG em outros 21 estados do Brasil. Quem quiser pode também fazer sua doação em dinheiro pelo site www.natalsemfome.org.br. A entrega dos alimentos a centenas de milhares de famílias em situação de insegurança alimentar será feita nos dias 21, 22 e 23 de dezembro em todos os estados participantes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Começa hoje a semana de negociação e orientação financeira, que vai ocorrer até sexta-feira em todo o país. Durante o mutirão organizado pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, parte das agências bancárias de todo o país, de 7 instituições financeiras, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú e Santander, terá o horário estendido até às 8 da noite para oferecer orientação financeira e negociar dívidas em atraso de seus clientes em condições especiais. A lista completa pode ser acessada no site Papo Reto da FEBRABAN. A negociação ainda poderá ser feita nas demais agências desses bancos, localizadas em todo o território nacional, no horário normal de funcionamento, nos canais digitais das instituições e pela plataforma consumidor.gov.br. Essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique agora com as informações da sua região.
Repórter Nacional.